Cumprimentar os colegas vereadores, assessoria jurídica, doutor Marcos, os funcionários da casa, as pessoas que nos assistem através das redes sociais, quem nos assiste presencialmente, aí, seu Antônio, Vinícius, Marcelia, dona Andrés, dona Ana, seu amor, Sara, Amanda, bem-vindos. E declaro aberta a sessão ordinária do dia 18 de junho de 2025. Vamos passar a leitura dos projetos que serão apreciados pelos senhores vereadores no dia de hoje. Com a leitura, nosso assessor jurídico aí, doutor Marcos.
Recebemos o ofício 97/2025 do Executivo encaminhando os projetos de lei 49/53. Então, e ficou na... Foi retirado da ordem do dia, sessão passada, o projeto de lei 48/2025, que dispõe sobre o procedimento para a instalação de infraestrutura de suporte para a estação transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Então, este aqui é um projeto que veio por orientação do Tribunal de Contas referente à implantação do 5G, é o sistema de telefonia 5G. Então, o que o Tribunal de Contas sugeriu aos municípios do Rio Grande do Sul e mandou uma minuta de projeto de lei regulamentando em todo o Rio Grande do Sul as normativas, então, para a instalação dessas torres de telefonia 5G. Então, é basicamente isso, né, que dispõe esse projeto de lei 48. Não vejo maiores problemas, até que é uma coisa nova, mas é para estar regulamentado, né, para que no futuro, quando as operadoras de telefonia comecem a implantar o sistema, tenha a legislação a seguir na implantação das torres aqui no município.
Alguns dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 48/2025? Alguma dúvida quanto ao projeto? Roberto Poleto, pode usar teu espaço.
Queria saudar o presidente, nosso assessor, o pessoal aqui presencialmente, as meninas da casa e o pessoal que nos assiste pelo Facebook. Eu sei que esse projeto aí, ele já vem, nós só temos que aprovar, né? Não tem o que fazer, e é um projeto bom. Só queria esclarecer pelo conhecimento que a gente tem, para o pessoal não ficar por dentro do que vai acontecer, né? O sinal 5G, que nem foi falado na sessão passada, ele é de ondas curtas. Botando uma torre em Monte Alegre, o sinal não vai alcançar lá em Santo Antônio. Vai ter que pôr outra torre em Santo Antônio, não vai alcançar em São Francisco e assim por diante, né? Então vai ter que ter várias torres, né? E com certeza o pessoal não vai disponibilizar, né, para todo o nosso interior, né? Tomara que sim, né? Mas se fosse um 4G bom, seria melhor para nós, né? Mas como é 5, vamos abraçar, né? Não tem como dizer que não. Só que é ondas muito curtas, né? Não é que nem esse sinal de hoje, né? É bem curtinho, então vai funcionar só embaixo da antena mesmo, né? Então tem que disponibilizar várias antenas para poder cobrir de sinal do município. Né? É isso aí. Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Mais algum dos senhores vereadores? Essa, pelo que se prevê no projeto, primeiro é a cobertura dos espaços federais, as rodovias federais, né? A princípio, né? Mas para nós cabe bem que nós temos toda a extensão lá da BR-285, que o sinal, inclusive, é muito ruim, né? Então já é um ganho para nós, né? Então, se não temos dúvidas quanto ao projeto, colocamos em votação. Projeto de lei 48/2025, que dispõe sobre o procedimento para instalação de infraestrutura de suporte para estação de transmissora de radiocomunicação ETR, autorizada pela Agência Nacional de Telecomunicações, Anatel, nos termos da legislação federal vigente. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 48/2025 aprovado por unanimidade.
Passamos ao projeto de lei 49/2025. Que altera a Lei Municipal 930/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, PME, de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Artigo 1º. A vigência do Plano Municipal de Educação de Monte Alegre dos Campos é prorrogada desde a data de 8 de junho de 2025 por um ano, passando a vigor até a data de 8 de junho de 2026. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, com efeitos a partir de 8 de junho de 2025, de forma que revoga disposições em contrário. Gabinete do Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 8 de junho de 2025, Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Na exposição de motivos tem o seguinte: tem o presente projeto o objetivo de prorrogar a vigência do Plano Municipal de Educação de Monte Alegre dos Campos, PME, por um ano, passando a viger até a data de 8 de junho de 2026. As razões da medida encontram-se justificadas no anexo memorando 162/2025 da Secretaria Municipal de Educação e Cultura. Pelo exposto, justificada a medida, solicitamos aos nobres vereadores a aprovação por unanimidade desta propositura. Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então, no memorando, dispõe o seguinte: ao cumprimentá-lo, vimos, por meio deste, solicitar a elaboração e encaminhamento de projeto à Câmara de Vereadores para a prorrogação da vigência da Lei Municipal 930 de 2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, PME, de Monte Alegre dos Campos e da outras providências. Solicitamos que a vigência da Lei 930-2015 seja alterada para 8 de junho de 2026, tendo em vista que o novo Plano Municipal de Educação, que terá vigência de 10 anos, só poderá ser elaborado após a aprovação do novo Plano Nacional de Educação, que se dará até 31 de dezembro de 2025, porque o atual plano teve sua vigência prorrogada até essa data. E o município terá um ano de prazo para aprovação do novo aprovação do Plano Municipal de Educação após a aprovação do Plano Nacional. Atenciosamente, Mayra Borges Dutra. Então, aqui tem o Plano Municipal de Educação vigente desde 2015, né? Por 10 anos, então teria que ser feito um novo plano. Mas depende da lei nacional, que não está aprovada ainda. Então o município não tem como fazer um plano novo se não tem o nacional lá para embasar os planos municipais, né? Eu não vejo muito o que fazer aqui, senão, a não ser aprovar o projeto mesmo, né?
Alguns dos senhores vereadores têm dúvida quanto ao projeto 49/2025? Querem se manifestar? Então, não havendo dúvidas, colocamos o projeto que altera a Lei Municipal número 930/2015, que dispõe sobre o Plano Municipal de Educação, PME, de Monte Alegre dos Campos e da outras providências, colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 49/2025, aprovado por unanimidade.
Passamos o projeto de lei 50/2025, que autoriza o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a firmar convênios com os municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde com o fim de qualificar o SUS e dar outras providências. Onilton João Capellini, Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, Estado do Rio Grande do Sul, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte lei. Fica o município autorizado a firmar convênios com os municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, objetivando, em mútua colaboração entre os partícipes, qualificar o Sistema Único de Saúde, SUS. Parágrafo único. O termo de convênio anexo é parte integrante desta lei. Artigo 2º. O termo terá como finalidade o recebimento e repasse de valores à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, visando a qualificação do Sistema Único de Saúde, SUS, através do programa Assistir, instituído pelos decretos estadual 56.015/2021 e 56.016/2021, nas especialidades clínica e cirúrgica de otorrinolaringologia, junto ao hospital, conforme portaria da Secretaria Estadual de Saúde número 284/2024. O repasse dos recursos à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, oriundos dos convênios celebrados com os municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, terão suporte na seguinte dotação orçamentária: a Secretaria Municipal de Saúde, outros serviços terceiros, pessoa jurídica. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Prefeito Municipal de Monte Alegre dos Campos, 16 de junho de 2025. Onilton João Capellini, Prefeito Municipal. Na justificativa ao projeto de lei, temos o seguinte. O presente projeto de lei autoriza o município de Monte Alegre dos Campos a firmar convênios com os municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, objetivando para, em mútua colaboração entre os partícipes, qualificar o Sistema Único de Saúde e terá como finalidade o recebimento e repasse de valores à Associação Hospitalar Manuel Francisco Guerreiro, visando, além da qualificação do Sistema Único de Saúde, através do programa Assistir, instituído pelos decretos estaduais 56.015 e 56.016 de 2021, oferecer a pacientes do nosso município procedimentos, cirurgias nas especialidades clínica e cirurgia de otorrinolaringologia, junto ao hospital, conforme portaria número 284/2024 da Secretaria Estadual de Saúde. Em anexo, a lei do município de Guaporé para o referido convênio, termo de convênio, aditivo e rol de cirurgias na especialidade otorrinolaringologia, em anexo. Assim, esperando o pronunciamento dessa Igreja Câmara, seja favorável ao referido projeto de lei, solicitamos que seja aprovado, aproveitando o ensejo para enviar-lhes nossas cordiais saudações. Então, anexo aqui a lei 4.572/2024 de Guaporé, que autoriza o município a firmar os convênios, né, com os municípios, o termo de aminuto, termo de convênio, né? O que mais aqui? Aditivo ao termo de convênio da lei municipal de Guaporé. E daí ao final aqui o informar o rol de cirurgias de otorrinolaringologia realizadas no Hospital Guaporé através do Assistir, programa de incentivos hospitalares conforme os códigos SUS e procedimentos abaixo. Então aqui tem uma série de cirurgias aqui de áreas, né? Acho que é isso, acho que não vejo muito problema quanto à forma, mas quanto à aprovação aqui, daí cabe que os senhores vereadores analisarem o projeto.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 50/2025? Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto que autoriza o Poder Executivo do município de Monte Alegre dos Campos a firmar convênio com o municípios da 5ª Coordenadoria Regional de Saúde, com o fim de qualificar o SUS e dar outras providências. Colocamos em votação. Quem concorda, permanece como está. Quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto 50/2025, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 51/2025, autoriza a abertura de crédito especial. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$10.000, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. A Secretaria Municipal de Saúde, Bloco Estadual RS, NAB, PS, material, bem, serviço, distribuição gratuita, R$10.000. Artigo 2º, o crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por excesso de arrecadação do exercício anterior no valor de R$10.000. Na exposição de motivos, o projeto de lei executivo 51/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de R$10.000 a título de crédito especial. As dotações rubricas são criadas por excesso de arrecadação do recurso SUS, RS, NAB, PS, do exercício 2024 e estão individualizadas e discriminadas no projeto de lei. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Capellini, Prefeito Municipal. Então aqui só está dando destinação orçamentária aqui a esse recurso que estava sem a referida dotação.
Algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto 51/2025? Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto que autoriza a abertura de crédito especial em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto 51/2025, aprovado por unanimidade.
Projeto de lei 52/2025, autoriza a abertura de crédito especial. Então, semelhante ao projeto anterior, autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$70.000, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Saúde, convênios e outras transferências, estruturação, calamidade, vigilância e saúde, equipamentos e material permanente, 70 mil reais. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por excesso de arrecadação do exercício anterior no valor de 70 mil reais. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Gabinete do Prefeito Municipal do Mantuário dos Campos, 17 de junho de 2025. Na exposição de motivos tem o seguinte: o projeto de lei executivo 52/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento em execução o valor de 70 mil reais a título de crédito especial. As dotações rubricas são criadas por excesso de arrecadação no recurso Estruturação, Calamidade, Vigilância e Saúde do exercício 2024 e estão individualizadas e discriminadas no projeto de lei. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, prefeito municipal. Então, aqui está dando a destinação aqui orçamentária do valor que veio para essa rubrica, né, que é Estruturação, Calamidade, Vigilância e Saúde. Não vejo nenhum problema quanto ao projeto, mas quanto à aprovação, cabe aqui os senhores e a vereadora analisar o projeto.
Alguma dúvida quanto ao projeto 52/2025? Algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto que autoriza a abertura de crédito especial em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto 52/2025, aprovado por unanimidade.
Então, temos o projeto de lei 53/2025, também autoriza a abertura de crédito especial. Autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir no orçamento em execução um crédito especial no valor de R$ 14.500, que obedecerá a seguinte classificação orçamentária: Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, recursos não vinculados de impostos, serviços de tecnologia da informática. R$ 14.500. Artigo 2º. O crédito especial de que trata o artigo anterior será aberto por anulação de dotação no valor de R$ 14.500, que obedecerá à seguinte classificação orçamentária. É também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Fundo Municipal de Assistência Social, recursos não vinculados de impostos, outro serviço terceiro, pessoa física, R$ 4.500. E a dotação 248. Outros serviços terceiros, também da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, outro serviço terceiro, pessoa jurídica, R$ 10.000, que dá o total de R$ 14.500. Na exposição de motivos, então, temos o seguinte: o projeto de lei 53/2025 autoriza o Poder Executivo Municipal a abrir em nível de rubrica no orçamento e execução o valor de R$ 14.500 a título de crédito especial. As dotações rubricas são criadas por anulação de dotação e alocadas na dotação Serviços de Tecnologia da Informática na Secretaria de Desenvolvimento Social estão individualizadas e discriminadas no projeto de lei. Contando com a atenção e colaboração dos membros desse legislativo, solicitamos a apreciação e aprovação do projeto de lei, reiterando votos de estima e consideração. Atenciosamente, o Nilton João Caperini, prefeito municipal. Também não vejo problema quanto à forma, mas quanto à aprovação, cabe aos senhores vereadores analisarem o projeto.
Dúvidas quanto ao projeto 53/2025? Algum dos senhores vereadores quer se manifestar? Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto que autoriza a abertura de crédito especial em votação. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Projeto 53/2025, aprovado por unanimidade.
E por último, então, temos o projeto de decreto legislativo 1/2025. Concede o troféu Chama da Tradição a Noel de Camargo Vieira. Artigo 1º. É concedido ao senhor Noel de Camargo Vieira o troféu Chama da Tradição, nos termos da Resolução Legislativa 4/2019 da Câmara de Vereadores de Monte Alegre dos Campos. Este decreto entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. Monte Alegre dos Campos, 18 de junho de 2025. Clóvis Tavares de Vargas, vereador MDB, que é o proponente. Na exposição de motivos, temos o seguinte: o senhor Noel de Camargo Vieira, conforme se observa no seu histórico em anexo, cultiva o gosto pelo tradicionalismo e das vidas campeiras desde a sua juventude, tradição que passou para os filhos e netos, justificando a concessão do título proposto neste projeto. O senhor Noel de Camargo Vieira se apresenta como um dos mais renomados tradicionalistas do nosso município, o que justifica a concessão da homenagem prevista na Resolução 4/2019, que instituiu o Troféu Chama da Tradição, premiação tradicionalista ser concedida anual e individualmente por ocasião das comemorações da Semana Farroupilha. Assim, solicitamos a aprovação por unanimidade desta propositura. Montalegre dos Campos, 18 de junho de 2025, Clóvis Tavares de Vargas. Então, esse foi esse troféu Chama da Tradição foi por resolução legislativa 4/2019, que foi criado para conceder homenagem tradicionalista gaúcha, né, aos munícipes aqui que cultivam o tradicionalismo, né? Então, no breve histórico aqui do seu Noel, temos o seguinte: Noel de Camargo Vieira, nascido em 13 de janeiro de 1956, natural da localidade do Ranchinho, no então 8º Distrito de Vacaria, hoje município de Monte Alegre dos Campos. Filho de Libório Vieira de Jesus e Noêmia Alves Vieira, mas foi criado pelos meus avós, pelos seus avós, né, maternos, Artimírio Alves de Vargas e Olívia Vargas de Camargo. Foi casado com Aires Alves Vieira, com quem teve 6 filhos: Janaína, Jaquelina, Alex, Alessandro, Cristiane e Jaine. Viveram juntos de 1976 até 2004, onde, por motivo de doença, ela veio a falecer. Nasceu e se criou no meio rural, sempre na vida campeira. Com 22 anos, fui convidado a integrar o quadro de laçadores Peão Sulino, onde o patrão era Luiz Bento Martins Maciel. Permaneceu no quadro pelo período de 3 anos, depois ajudou na criação do quadro de laçadores Os Peões Galdérios, que tinha como patrão Neuri Camargo Vieira, seu irmão, e capataz Noel Camargo Vieira. Neste quadro, os membros eram quase todos membros da família, ou seja, irmãos. Construíram uma cancha de laço no terreno gentilmente cedido pelo senhor Ângelo Eurides Brambila, que também fazia parte do quadro de laçadores. Nesse período, promoveram diversos torneios de laço por vários anos. Com o passar do tempo, o quadro se desfez, por motivo que os peões foram trabalhar e morar em outras cidades, onde foi dificultando a vinda nos finais de semana e a participação nos rodeios. Em 2006, ajudou a criar o quadro Porteira de São Sebastião, onde teve início com o patrão Hildo Carvalho e o capataz Noel Camargo. Posterior a isso, ficou somente como peão, onde está até os dias atuais no referido quadro. É sócio do CTG Querência do Monte Alegre e do CTG Porteira do Rio Grande, onde também faz parte do quadro Os Guarás. Em 2012, na abertura do Campeonato Municipal de Laço no Parque de Eventos José Aderbal Duarte, consagrou-se campeão individual. Em 2017, no sétimo rodeio do quadro Cabanha Canhada Funda, foi campeão de duplas na categoria pai e filho com seu filho Alex. Em 2019, no oitavo rodeio crioulo da Cabanha Canhada Funda, consagrou-se campeão veterano. Diz sentir-se orgulhoso em ter participado nessa trajetória do tradicionalismo. Hoje está com seus quase 70 anos de idade, os filhos todos criados e bem encaminhados na vida. O senhor Noel continua morando no seu sítio com sua nova esposa, senhora Olinda Peruso, estando juntos há quase 18 anos. Diz que ser uma pessoa maravilhosa, companheira de verdade, e afirma ser muito felizes juntos, e ao final do seu depoimento mandou um grande abraço a todos aqueles que fizeram e fazem parte de sua trajetória e todos os seus amigos, que não são poucos. Então, passamos a palavra aqui ao proponente, né?
Abrir espaço então para o vereador proponente do projeto, o vereador Clóvis Tavares. Pode usar teu espaço.
Cumprimento o presidente desta casa, nosso assessor, os demais colegas, funcionárias e o público presente, quem nos assiste pelas redes sociais. Entre outros que foram homenageados com esse troféu nesta casa, entendo que o seu Noel também é merecedor desta homenagem. E este seu Noel foi escolhido por um colega que fez parte aqui dessa casa, mas era para ter sido acontecido esta homenagem no ano passado, por orientação do nosso assessor jurídico, que nós deixássemos para mais para frente, né? Então, é o caso que estamos realizando o pedido do colega agora nesta gestão. Seu Noel, aqui desta casa, acho que na prática do esporte nem todos conhecem, porque não praticam, nem todos praticam este esporte aqui. Mas conhecer ele, acredito que todos conheçam. O histórico diz, né? Nascido e criado no ranchinho. Eu acompanho há muitos anos esse esporte da tradição gaúcha. Sempre ouvi praticando o esporte com bons comportamentos, só praticando realmente esporte, sem causar problemas, né? Que às vezes tem uns que praticam o esporte, mas causam problemas, às vezes, para os promotores. Então, bonita a história do seu Noel. E convido os colegas aí para serem unânimes aí na aprovação da homenagem para ele aí. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Obrigado, vereador Clóvis. Mais algum dos senhores vereadores quer se manifestar a respeito do projeto de decreto legislativo 01-2025? Com certeza a homenagem é justa, né? Então é um cidadão de bem, um cidadão que sempre fez o que gosta e de maneira honesta, né? Sempre contribuindo com a tradição, com a cultura gaúcha, né? Então acho que é justa essa homenagem. Então, não tendo dúvidas, colocamos o projeto que concede troféu Chama da Tradição a Noel Camargo Vieira. Quem concorda permanece como está, quem não concorda, sentido contrário. Então, projeto de decreto legislativo número 01-2025, aprovado por unanimidade. Então, não temos mais projetos de ordem do dia, passamos para vereadores inscritos. Valdemir Boeira. Então, peço que o meu vice-presidente, que é o Aristeu, assuma as atividades para que eu exerça o direito de fala. Já havia cumprimentado a todos, dispensa essa cordialidade, só cumprimentar o pessoal aqui da Anfrut, que não tinha chegado ainda, Cleito, Nilton, seu Armando, bem-vindo aí para a sessão, seu Armando. Vou fazer um breve comentário. Nós, a equipe aqui, as funcionárias da casa, nós tivemos com a assessoria jurídica e o doutor Marcos, nós tivemos na Câmara de Flores da Cunha, na segunda-feira, né? Tivemos uma reunião lá com a presidente da casa, Silvana De Carli, que já trabalhou aqui em Monte Alegre dos Campos, né? Então ela tem um carinho especial por Monte Alegre, né? Agradecer a ela pela recepção e o conhecimento que nos passou naquela noite. Tive a oportunidade de assistir a sessão lá em Flores da Cunha, né? Porque o que a gente foi buscar? A melhorar a nossa comunicação aqui em Monte Alegre dos Campos com as pessoas. Hoje é um canal da Câmara aqui que nós temos bastante alcance. Então a nossa ideia é tornar que a comunidade participe cada vez mais, né? E para isso a gente também precisa entregar aí um áudio e vídeo de qualidade, né? Então foi, né, pensando nisso que a gente foi a Flores da Cunha para buscar exatamente isso, dar mais transparência ao poder legislativo, aos serviços públicos, né? E dessa forma poder trazer mais a comunidade para que possa mostrar aqui as ações que estão sendo feitas, né? Como a gente está fazendo, estamos trazendo os secretários de município para falar sobre o seu trabalho. Queremos trazer também as pessoas que, quando tiverem alguma atividade, que tiverem o interesse de usar o espaço da Câmara, a gente vai ter esse espaço aqui também para promover as atividades, seja as audiências públicas, algumas ações da saúde que precisem da Câmara. A partir de hoje, já vou passar esse comunicado aí a nossas servidoras, que vai ser feita, tipo, audiência pública, todas elas transmitidas, né? Todas as ações que tenham interesse do público vão ser transmitidas ao vivo, independente do horário aqui, vamos usar o canal da Câmara aqui para fazer as transmissões e que as pessoas possam assistir das suas casas e posteriormente, se não puder acompanhar no dia, vão ter como ter acesso às informações, né? Hoje mesmo, o pessoal da Anfrut vai estar usando aqui o espaço, depois do final da sessão, para fazer a prestação de contas primeira festa aí que foi promovida aí pelos pequenos frutos aí no município, né? Então, deixar um convite aí também, o pessoal da comunidade da Enxovia, Lourdes, está fazendo a festa dia 6 de julho. Eles vão usar a estrutura lá da comunidade do Passo do Carro, então eles pediram que fizesse esse comunicado, porque eles estão necessitando de recursos, né? Então eles querem que o povo vá, participe da festa, porque eles estão construindo o espaço deles lá, a parte social, né? O salão comunitário começaram a construção, até deixaram um pedido para os senhores vereadores, quem puder contribuir com aquela comunidade, né? Porque quem passou à frente de presidência de comunidade sabe o sacrifício que é, ainda mais construir um salão comunitário, né? Então, em nome do presidente lá do Valmir da Rosa, fica aí o pedido aí que as pessoas colaborem, né? Outra questão que a gente vem escutando aí é a questão do parque. O pessoal até foi já feito uma cobrança aqui. O tesoureiro, o Adão Pinheiro, que é responsável pela limpeza e manutenção do parque, ele me procurou. E o que ele passou? Final do campeonato, agora existe uma trégua aí até setembro, né? As manutenções estão sendo feitas, né? As limpezas estão sendo feitas, né? De acordo com as necessidades. Com certeza vai aparecer muita manutenção para ser feita até a abertura do próximo campeonato, porque isso é normal, né? A questão que se tem mais reclamação é do pessoal que tem os ranchos, né? Então ali, a parte dos ranchos, né? É responsabilidade de cada quadro fazer a limpeza e manutenção das suas casas, né? Então, acho que a visibilidade que está dando um estresse aí é exatamente nesse ponto, né? Então, até vou deixar o espaço para que o patrão, né, do CTG Querência do Monte Alegre, se tiver interesse na próxima sessão, quiser participar e passar para as pessoas, para o pessoal aí, dos quadros de laço, o que esse espaço aqui é para ser usado pelas pessoas. Então fica o convite aí para o patrão José Hilton Cassetari Júnior e o seu Adão, se quiser usar esse espaço aqui, ficarem à vontade, né? Então por hoje seria isso, meu muito obrigado. Obrigado ao presidente Aristeu aí na oportunidade. Então não tenho mais vereadores inscritos, passamos às lideranças de partido. Liderança do MDB, vereador Wagner, hoje não vai usar o espaço. Liderança do PP, hoje o Jonas cedeu o espaço para o vereador Beto. Pode usar o espaço aí, Beto.
Eu já havia cumprimentado a todos. As boas-vindas aqui, o Cleito, o senhor Amedeo Milton e o senhor Armando. Seja bem-vindo. Primeiramente, eu convidar, que o pessoal ali sempre fala que o Beto só convida para a festa, né? Mas vamos convidar para mais uma, né? Agora, sábado de noite, festa de São João, lá na Martinho Lutero, lá embaixo. Uma festinha boa lá com fogueira, quem tiver de boa aí sábado de noite, desce lá que tem várias atrações lá, né? Cachorro quente, pipoca, pinhão, amendoim, música, R$35, né, ingresso. Também queria fazer esclarecimento. Na sessão passada foi falado sobre a internet, né? A reclamação que a internet não estava funcionando bem. Aí eu andei cobrando. O responsável pela internet é o Márcio, meu irmão, né? Aí o que ele me passou? Além de tudo aquilo que eu passei, que tinha os estragos, né? Que o público ligue para ele, que fale com ele, mande um zap, faça alguma coisa, algum sinal de fumaça, porque muitas e muitas e muitas, a maioria das vezes, o pessoal vão reclamar com o prefeito, reclamar com o vereador, reclamar com o vizinho e não vão reclamar com aquele que é responsável para arrumar. Então é muito blá blá blá, né? Então ele pediu que ligue para ele, que fale com ele, que ele que é o responsável, né? E que muitas vezes ele não está sabendo, né? Fica sabendo através de outros, né? Que o fulano reclamou para o outro reclamou para o outro, então tem que atalhar caminhos, né? Para não dar muito blá blá blá, né? Então acho que é isso aí, pessoal. É isso aí, vamos trabalhar, né? Agora essa semana já teve gente falando que a internet está boa de novo, né? Tinha um problema, né? Que nem eu falei lá na torre da Criúva, né? Mas é coisa que acontece, né? É isso aí, presidente. Por hoje era isso, né? Obrigado.
Obrigado, vereador Beto. Então, hoje não temos atividades na casa. Então, vamos abrir o espaço para o pessoal da Anfrut, a Sara. Quiser fazer uma breve prestação de contas, aí fica à vontade.
Boa noite a todos. Inicialmente, gostaria de cumprimentar o senhor presidente dessa casa, senhores vereadores, assessoria jurídica, todos os demais presentes nesta sessão, bem como aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É com grande satisfação que compareço hoje a esta tribuna, em nome das associações, para prestar contas da festa dos pequenos frutos realizadas no mês de janeiro. Agradeço imensamente a oportunidade concedida para que possamos compartilhar resultados, os objetivos e a importância deste evento para o município. A realização da festa não teve propósito para fins lucrativos, né? Foi só para valorização e divulgação dos pequenos frutos cultivados na nossa região, bem como a associação e os produtores locais, que desempenham um papel fundamental na economia rural. É importante ressaltar que o evento foi organizado, então, sem fins lucrativos, né? O foco foi o fortalecimento da agricultura familiar, o incentivo ao turismo e na geração de oportunidades para agricultores e empreendedores. Tivemos, então, de entradas com a ajuda da prefeitura, patrocínios, ingressos e bebidas, um total de R$ 54.506. As despesas entre as bebidas, banda, DJ, seguranças, o buffet, salão, rádio e as palestras, R$ 52.336, tendo um valor líquido, então, de R$ 2.170. Esse valor foi dividido entre as duas associações, tá? Então, está em caixa. Não sei se teria alguma dúvida.
Abri um espaço para os vereadores, se tiver alguma dúvida quanto à associação, a Frute, que está começando agora. Eu acho que é um novo empreendimento, uma nova oportunidade para os munícipes, para quem quer participar no futuro, aí, né? Eu acho que é uma nova oportunidade aí de negociação aí com Monte Alegre dos Campos, né? Eu acho que só temos a ganhar.
Isso.
Então, os vereadores não têm nenhuma pergunta. Eu acho que só agradecer, Sara, por tu estar representando aí a Anfrute, né? Eu acho que bem colocada, quando se tem dinheiro público envolvido, nada mais justo do que esclarecer ao público o andamento da situação, né?
Sim.
Muito obrigado, Sara.
Eu quero agradecer em nome das associações, então, a todos os que apoiaram, né, para a realização da festa dos pequenos frutos, né, especialmente o poder público, os vereadores, né, que acreditaram na nossa proposta, os patrocinadores, parceiros e a cada pessoa que de alguma forma contribuiu, então, para a concretização da festa. Muito obrigada a todos.
Então, hoje não temos mais atividades na casa. Declaro encerrada a sessão ordinária do dia 18 de junho de 2025 e convoco os senhores vereadores, próxima sessão, 2 de julho de 2025, às 18 horas. Muito obrigado a todos.